Aleluia, né, irmãos? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Vamos agora entregar mais uma vez, né, nosso coração, a nossa mente e os nossos ouvidos ao Senhor. Eu gostaria de ler hoje com os irmãos dois trechos da palavra do Senhor, né? O primeiro trecho se encontra no livro de Números, capítulo 27, né, a partir do versículo 18. E o segundo trecho se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo número 14. Então diz assim o Senhor, Números, livro de Números, capítulo 27, versículo 18. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Aleluia. Livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Deus, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Grande é o nosso Deus, né? Soberano Rei, Rei das Nações, Deus de Israel, Pai. Buscamos a Ti agora, Senhor, buscamos mais uma vez o poder da Tua Palavra, Senhor. Buscamos, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, labassuriando, alabaxéia, cerebicandalaias. Sandalaia, Cerebiclaia, Senhor. Buscamos, Senhor da glória, Pai, algo novo, Senhor, algo forte, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Então vem falar conosco, Senhor. Vem, Senhor da glória, ministrar o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Vem, Deus, estabelecer, Senhor, a grandeza do Teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor. Edifica-nos, Deus. Cura-nos, Senhor da glória, Pai. Fala alto aos nossos corações, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Edifica-nos mais uma vez, Senhor, porque Tu és Deus soberano, Deus forte, Deus Todo-Poderoso. Labassubianda, labassuricanda, labaxeia, cerebicanda, lalá. Licata, surianda, lalá, labaxeia, cerebicanda, laias. Porque Tu és, Senhor da glória, Pai. Tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. Vem sobre nós, Altíssimo. Revela-te a tua igreja agora, Senhor. Revela-te, Senhor, aos corações, às mentes, Senhor. Vem, Senhor Deus, Pai, ensinar, vem edificar, Senhor da glória, Pai. Mais uma vez, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, Senhor, me usa agora pela tua misericórdia. Lava cerebicamba e calava cheia, cerebicamba, lava cheia, surianda, lava cheia. Senhor, fala aos meus ouvidos, Deus dos exércitos, Pai. Senhor, fala ao meu coração, anula, Senhor da glória, Pai, os meus pensamentos agora, Senhor, Pai, anula as minhas emoções, Senhor. Oh, Deus, toca nos meus ouvidos, lava cerebicamba cheia. Aiaçuriaia, cerebicamba, aiaçurilava cheias. Oh, Deus, toca nos meus lábios, Senhor. Oh, Deus, fala alto ao coração, Senhor, da tua igreja esta manhã, Senhor. Oh, Deus, Pai, promove esta grande obra, Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Glórias ao Senhor Deus Altíssimo e Tremendo, o Rei de toda a terra, aquele que nos ama, aquele que te ama, em nome de Jesus. Aleluia. Você que está aí me ouvindo agora, diga, graças a Deus, aleluia. Somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas, né? Meus amados, vemos aqui o Senhor Deus falando algo muito profundo, né, para o seu povo, né? Em primeiro lugar, Moisés estava ali sendo motivado pelo Senhor. Deus estava ordenando a Moisés que ele ali, né, abençoasse a vida de Josué, porque Moisés, né, iria morrer. O Senhor o estava levando já para anunciar a sua morte, iria já mostrar ali, né, a Moisés toda a terra de Israel que o povo iria herdar, né, e Moisés não poderia entrar por conta, né, de uma situação ali ocorrida nas águas de Meribá. Não vamos ministrar aqui hoje, né, mas, né, o Senhor Deus, por conta de uma atitude de Moisés, o impediu que entrasse na terra prometida. Vemos aqui então o Senhor falando algo muito forte, né, algo muito forte a Moisés, dizendo, olha, separa ali, chama Josué, filho de Nun, né, homem em quem há o Espírito, e lhe impõe as mãos, né, põe sobre ele a tua autoridade, da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Vemos aqui, irmãos, Deus já revelando assim algo muito forte para as nossas vidas. Em primeiro lugar, né, que Josué era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo de Deus, e essa condição, essa situação, é uma situação necessária, irmãos. É uma situação necessária para todo aquele que quer servir a Deus. É uma situação necessária para todo aquele que é chamado filho de Deus. Não existe chance, irmãos amados, de uma pessoa, né, ser chamada de filho de Deus se ela não tem dentro de si, né, o Espírito Santo de Deus. Você vai ver isso nesta palavra que nós lemos e muitas outras palavras que o Senhor Deus, principalmente, que o Senhor Deus deu, principalmente o apóstolo Paulo, nas suas grandes revelações a respeito do Espírito Santo de Deus, e também a respeito dos dons espirituais. Mas essa é uma característica, né, importante. Deus estava chamando a atenção de Moisés para isso. Olha, né, chama Josué, homem cheio do Espírito Santo de Deus, e impõe-lhe as mãos e determina sobre ele a tua autoridade. Eu sempre falo e ensino, irmãos, que a oração com imposição de mãos, né, significa transferência de poder. Significa transferência, né, daquilo que Deus tem nas nossas vidas ou na vida da pessoa que ora sobre a pessoa que está recebendo a oração. Então, a oração de composição de mãos, ela é importante e é eficaz na medida em que a pessoa que está orando tem algo a oferecer para a vida que está assim recebendo a oração. E, obviamente, que este algo a oferecer é algo que veio de Deus. E não é, né, o poder de Deus em si, mas é a autoridade que esta pessoa que está orando recebeu de Deus para fazer aquilo. Então, pressupomos o seguinte, que quem não tem o Espírito Santo de Deus sobre si, dentro de si, não tem autoridade de Deus. E quem não tem autoridade de Deus, a oração com imposição de mãos é ineficaz, é inócua, é inútil, porque essa pessoa não tem autoridade suficiente para o quê? Para ministrar sobre outra vida aquilo que vem de Deus. E talvez você esteja pensando agora, né? Mas, puxa vida, como é essa situação? Como essa situação verdadeiramente se comporta? É muito simples, irmãos. Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos autoridade para oferecer. Ou seja, você não pode vender uma casa se você não é proprietário desta casa, se você não tem autoridade nela. Eu sempre falo, né, às vezes nós somos chamados por pessoas, né, né, e nas visitas nós oramos e consagramos o lar da pessoa, né, mas a consagração de um lar, né, para Deus, ela não pode ser feita pelo pastor sem a concordância ou sem o pedido da pessoa que tem autoridade sobre aquilo. Então, quando se ora consagrando algo a Deus, pressupõe que você tem autoridade sobre aquilo para colocar nas mãos do Senhor. Você não pode consagrar aquilo que não é seu a Deus. Você não pode consagrar a casa do vizinho, você não pode consagrar a casa do seu filho, você não pode consagrar a casa da sua mãe, você não pode consagrar um bem ou algo que você tenha, né, algo que você queira fazer, que não seja, que você não tenha autoridade para fazer isso. Não adianta, né? É a mesma coisa que uma pessoa, e a gente entende como as pessoas às vezes falam, mas as pessoas às vezes oram de forma equivocada, o coração diz uma coisa e as palavras dizem outra, né? Quando a pessoa ora por salvação, né? A gente nunca ora por salvação, porque a nossa oração é ineficaz em relação à salvação. Deus não vai salvar ninguém por causa da nossa oração. Deus não vai salvar ninguém por causa da nossa intercessão. Deus pode sim tocar no coração de alguém para que ela se converta e deseje Deus. Deus pode abrir os olhos, Deus pode abrir os ouvidos, Deus pode, né, se mover libertando o cativo para que ele possa decidir se ele quer a Cristo e ser salvo. Né? Por quê? Por que que a gente não pode orar por salvação? Não é que não pode, né? Não tem eficácia nenhuma, não tem valor nenhum isso. Por quê? Porque nós não temos autoridade sobre a salvação. O único que tem autoridade sobre a salvação é Jesus. Né? Jesus nos deu autoridade, mas não nos deu autoridade para salvar. Jesus nos deu autoridade para curar, para libertar o cativo, né? Para viver coisas mortíferas, para que não nos causara dano, para pegar em serpentes. Jesus, ele nos deu, né, plena autoridade, né, no mundo espiritual, mas não nos deu autoridade para salvar. Porque isso compete somente ao Filho, somente a Jesus de Nazaré. Então é inócua, então não tem sentido, então não vale, não tem força espiritual aquilo que nós vamos estar fazendo. E nós precisamos compreender tudo isso para que nós possamos o quê? Na verdade, identificar a qualidade espiritual da nossa vida para buscarmos aquilo que é de Deus, para que nós sejamos verdadeiramente usados pelo poder de Deus. Então, se você quer ser usado pelo poder de Deus, você tem que buscar Deus. Deus tem que fazer morada dentro de você. Deus tem que habitar dentro de você, para que você receba a autoridade dele e sob a autoridade de Jesus você fazer a obra que ele tem a fazer nas vidas pelas quais necessitam do poder de Deus. E você, meu amado e minha amada, compreenda isso, porque o mundo espiritual, ele é algo, né, que com o entendimento se torna muito simples. E com o entendimento, você não erra. E você faz as coisas conforme o coração e o desejo de Deus para a sua vida, né? E Moisés fez isso, né? Moisés impôs as mãos sobre ele, né? E determinou sobre ele a mesma autoridade que estava sobre Moisés, sobre Josué, conforme Deus havia orientado a Moisés. Isso parece inútil, isso parece, né, um simples ritual, mas não é, irmãos. Existe uma necessidade. Deus, ele trabalha nas nossas vidas baseado no poder da sua palavra, né? Então o homem tem autoridade para fazer diversas coisas neste mundo, autoridade de Deus. E essa autoridade, ela é, quando exercida pelo homem, de forma correta, quando é exercida pelo homem, né, de uma forma é consistente com a palavra de Deus, Deus honra, né? Então, irmãos, quando você for chamado para orar por alguém e você ministrar o poder de Deus sobre essa vida, você tem autoridade para isso e Deus te honra, né? Ministrando ali o poder que está debaixo da autoridade que Ele te deu. E você deve começar a compreender essas coisas todas para que você possa também, né, ser usado, né, de forma plena, de forma completa, pelo poder do Espírito Santo de Deus que tem que estar sobre a sua vida para que você possa ser usado pelo Senhor. Vemos, irmãos amados, esse outro trecho que nós lemos aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo número 6, nós vemos o Senhor revelando aqui a respeito, né, da grande diferença que é, né, o mundo espiritual daquele que serve a Deus e o mundo espiritual daquele que não serve ao Senhor. E isso nos chama a atenção porque, né, o Senhor Deus, ele fala dessa diferença através aqui desta carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Ele fala a respeito, né, da diferença que existe, ou da diferença que deveria existir, né, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então o Senhor fala assim, né, só para lembrar aí, mais uma vez: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Hoje, né, infelizmente, irmãos, né, em algumas oportunidades é muito difícil você distinguir o crente do incrédulo, né? É incrível isso, irmãos. É incrível como Satanás, ele segue o entendimento das pessoas e os crentes estão se transformando, na verdade, em uma aberração espiritual, né? Porque você não consegue distinguir mais, né, aquele que, né, é crente e aquele que não é. Você não consegue distinguir mais aquele que é fiel a Deus e aquele que não é, né? Né, as pessoas que são de Deus hoje, né, boa parte das pessoas são de Deus hoje, você não consegue saber, né, que ela tem uma vida sadia em Cristo, porque ela se parece muito com as pessoas que são do mundo, ela está junto com as pessoas que são do mundo, ela, né, gosta das mesmas coisas que as pessoas que são do mundo gostam, né? Essas pessoas, elas vivem em lugares que as pessoas do mundo vivem, né? Essas pessoas, as pessoas, né, que estão distantes de Deus, estão se enganando na verdade, né? Ela na verdade dá um péssimo testemunho do cumprimento da palavra de Deus sobre as suas vidas, né? Então você encontra pessoas, né, das mais variadas formas, você se surpreende com as atitudes, né, das pessoas hoje, das mais variadas formas. Então você vê crentes, né, que falam palavrão, você vê crentes que não leem a Bíblia, você vê crentes que se embebedam, você vê crentes que são infiéis, você vê crentes, né, que desejam mal para o outro, você vê crentes, né, que têm comunhão plena com as coisas que são do mundo, né, com o ímpio, né, e as palavras do crente são as mesmas palavras do ímpio, né, as atitudes do crente são as mesmas atitudes do ímpio, ou seja, né, ele acaba sendo, né, aquilo que ele fala que não é, né, aquilo que ele fala que não é, né, que é do mundo, mas ele na verdade é do mundo. O Senhor fala aqui através do apóstolo Paulo, olha, né, não existe chance, né, de uma pessoa que está em Cristo ela ter comunhão com as trevas. Não existe comunhão entre o ímpio e o fiel a Deus. Né? E ele falou assim, olha, não vos ponhais por julgo desigual, né? Não estejamos, irmãos amados, colocando a sua vida, né, do lado de uma pessoa que é ímpia, ou seja, o seu exemplo, né, ou seja, né, aquilo que é bom para você não é o exemplo daquele que é infiel a Deus, mas é o exemplo daquele que é fiel a Deus. né? Aquele que deve ser motivo de exemplo para a sua vida é aquele que ora. Então, olhe para aquela pessoa que ora muito para ser exemplo de oração para a sua vida. Olhe para aquela pessoa que conhece muito a Bíblia para ser exemplo da sua vida. E não olhe para aquela pessoa que é fria. Não olhe para aquela pessoa que não lê a palavra, né? Os bons exemplos têm que ser seguidos por nós. E ninguém é perfeito neste mundo. Mas, irmãos, nós temos que olhar as atitudes que são agradáveis a Deus e dizer, olha, eu tenho que ter essa mesma atitude, eu tenho que fazer desta mesma forma para que eu possa agradar ao Senhor. Mas as pessoas às vezes preferem se espelhar naquele que não é de Deus, né? E falar, ah, não é necessário, né? Não é necessário fazer isso, não é necessário fazer aquilo. Ah, né, eu posso conhecer a Bíblia de forma superficial. Você vai ser enganado. Você vai ser enganado pelas trevas, né? Você vai ser enganado pela mentira, porque você não conhece a verdade. Então, que você reflita muito bem nesta palavra. O próprio Senhor Deus falou aqui, né? Que ligação há entre o templo de Deus, né? O santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É promessa de Deus habitar dentro de nós. De Deus fazer parte da nossa vida. E o apóstolo Paulo aqui, ele disse, nós somos santuários, um templo de Deus. E você pode acreditar, se o templo não for separado, Deus não habitará. Deus, por causa da sua santidade, Ele não vai habitar num templo sujo. Ele não vai habitar num templo onde reina o pecado. Ele não vai habitar num templo onde Ele não é desejado, onde Ele é desprezado. Deus não vai habitar num templo onde Ele é completamente ignorado. Deus deseja estar dentro de você por conta do seu desejo, porque você tem autoridade sobre o teu corpo. O próprio Senhor Deus disse assim, que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, portanto ninguém pode tocar nesse templo, porque o Senhor se levantará contra aquele que fizer isso, né? Então, irmãos, por quê? Porque o templo é separado. A nossa vida tem que ser separada para Deus. Nosso pecado, ele não pode ser recorrente, ele tem que ser... quando nós pecamos, nós nos arrependemos e clamamos a Deus pela misericórdia dele, né? Para que Deus possa continuar habitando dentro de nós. O próprio Davi, quando pecou, quando ali, né, adulterou com Bate-seba, mandou matar ali o seu esposo Urias, né, levando-o para a frente da batalha, né? E depois Deus veio através do profeta Natan e falou para ele, olha, você, né, além de você ter roubado a esposa, né, do seu soldado, do seu servo, aí você tinha muitas esposas, ele só tinha essa, você mandou matá-lo, né, com a espada dos outros, você o matou com a espada dos outros, né? E aí Davi caiu em si do erro que ele tinha cometido. Ele orou ao Senhor e ele falou assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. O grande clamor de Davi era para que Deus não retirasse dele o Espírito Santo de Deus. Está no Salmo 51, esta oração de Davi, né? É que ele tinha temor, ele sabia que ele não podia perder aquilo, né, na sua vida, que era, né, aquilo que era de mais importante que ele tinha, né, e as pessoas não estão compreendendo que o Espírito Santo de Deus habitando em nós é necessário para que nós sejamos chamados de filhos de Deus, que nós possamos ser usados pelo Senhor no poder e na autoridade de Deus também, né, na autoridade do Espírito Santo de Deus, na autoridade de Jesus. Muitas pessoas não compreendem logicamente isso, mas a presença de Deus dentro de nós faz com que, né, o nosso espírito, que é o espírito de vida, né? Tenha muita comunhão com Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, você não tem comunhão nenhuma com Deus. E você deve estar meio perdido aí na vida, porque quem não tem comunhão com Deus é como uma barata tonta, né? Ele não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe, né, se faz, se não faz, não sabe se é pecado, se não é, não sabe se vai agradar a Deus ou se não vai agradar a Deus. É terrível. É terrível. E essa pessoa é enganada facilmente. E quantas vezes o Espírito Santo de Deus é trocado por um espírito imundo, né? É trocado por um espírito imundo. E você acredite que tem, quem tem Deus no coração, quem tem Deus habitando dentro de si, não tem, né, chance de ser dominado pelas trevas, não tem chance de ser convencido pelas trevas. Não tem chance. Aquele que é fiel ao Senhor, né, tem o Senhor dentro de si. E aquele que tem o Senhor dentro de si é dirigido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Você compreenda isso, né? Que a verdade de Deus esteja dentro de você. E todas as vezes que você for pensar em pecar, você se lembre que Deus habita dentro de você. Que Deus está aí, junto contigo. E todas as vezes que você pratica algo de ruim a Deus, você entristece o Senhor que está habitando dentro de você, e você anula as obras dele na sua vida, você anula, né, o desejo de Deus, né, para a sua vida, você anula a própria presença de Deus em ti. Quantas pessoas não têm o mesmo discernimento de Davi, pecam e acham que fica tudo bem, não fica. Davi ficou desesperado, porque quando Deus falou, você pecou, né? Ele falou assim, eu vou perder tudo de Deus na minha vida, vou perder a presença de Deus na minha vida. E ele clamou e chorou na presença do Senhor, se humilhou na presença de Deus, para que Deus não fizesse aquilo que poderia acontecer sobre a vida de Davi por conta do seu pecado, se ele não tivesse arrependido daquilo que ele tinha cometido, né? O Senhor Deus diz ainda assim, quando ele falou assim, habitarei e andarei entre eles, né? Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. E eu vos receberei. Então, é nítido e claro aqui, nesse trecho da palavra do Senhor, o Senhor falando a respeito da necessidade de separação, ou seja, de santificação da nossa vida. Ele fala, retirai-vos, sai do meio do jugo desigual, sai do meio daquele que pratica iniquidade, sai do meio daquele, né, que não tem Deus na sua vida. E quando o Senhor fala, né, sai do meio, significa que você não pode ter comunhão, você não pode estar vivendo, né, dos mesmos sentimentos, das mesmas emoções, dos mesmos desejos dessas pessoas, porque você vive uma vida em Deus, seus desejos, seus sentimentos são diferentes. Você passa tristeza, mas não sente depressão, né? Você passa por uma luta, mas você está de pé, se levanta no dia a dia da sua luta, diferentemente daqueles que não têm Deus no coração. Você age de forma diferente nas dificuldades, você não pragueja, você não murmura. Antes, você busca em Deus o socorro necessário para a sua luta, para a sua, né, para a sua vitória, né? Para a sua vitória. O próprio salmista disse, né? Eu olho para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É assim a nossa atitude. Nossa atitude, né, perante o Senhor, é uma atitude bíblica, uma atitude que representa a nossa fé. A nossa fé em Deus Ela é representada pelas nossas atitudes. E você não pode deixar isso de lado. Você não pode deixar isso, né, de revelar isso às pessoas que estão ao seu redor. Muito pelo contrário, você tem que ser inquirido algumas vezes pelas pessoas que estão ao seu lado, para que você ore por elas. E você deve, né, na autoridade de Deus, na autoridade de Jesus, né, cheio do Espírito Santo de Deus que você é, você deve sim, né, ser usado pelo Senhor com imposição de mãos para abençoar estas vidas que vão ser, né, motivadas muitas vezes por Deus para que você possa abençoá-las. Retire-se das coisas impuras, saia do meio do pecado, saia do meio da perdição, saia do meio das coisas ali que entristecem a Deus. Você não pode ter comunhão com essas coisas. Antes você tem que, né, quando você estiver próximo dessas coisas, você deve o quê? Se afastar delas. Então, tome muito cuidado. Um exemplo que eu quero te dar. Você vai numa festa de uma pessoa, né, que não tem Deus no coração. Você vigia muito nas suas atitudes, para que o teu exemplo seja um exemplo de um verdadeiro servo do Senhor. Então, as suas palavras são comedidas, você não bebe, você não entra em comunhão com aquilo que pode gerar ali, né, naquela festa ou naquela situação específica que você está compartilhando, né, algo ruim. Você é um gerador de bênçãos. Você é um motivador das pessoas a conhecerem a Cristo. E as pessoas vão conhecer Cristo em você na medida em que você se separa das coisas que são do mundo. Parece que é uma grande bobagem isso, né? A gente está falando aqui, irmãos, mas olha bem daquilo que eu estou falando. Eu estou falando de coisas muito fortes e importantes para a sua vida. E as pessoas às vezes vão minimizando as coisas. E de repente, né, tudo aquilo que ela minimizou transformou a vida dela, né, numa vida muito distante de Deus, afastada de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, portanto perdida, sem autoridade, né, fria, né, e que olha para Deus, né, e não sente Deus, e que busca Deus e acha que Ele não está olhando, não está vendo, né? Por quê? Porque a própria pessoa escolheu esse caminho. Se você não se separar para Deus, o Senhor Deus não habitará dentro de você. Se você não tiver uma vida consagrada a Deus, o Espírito Santo de Deus não poderá habitar dentro de você. O que é uma vida consagrada a Deus? Eu falo assim, eu consagrei a minha vida ao Senhor. Então o que significa? Eu separei a minha vida ao Senhor. Então eu faço aquilo que Ele quer. Então eu faço aquilo que Ele deseja. Então eu faço aquilo que Ele manda. Isso é separar a sua vida a Deus. Não é fazer aquilo que você quer, não é fazer aquilo que, né, o mundo fala que você pode fazer. Separar a sua vida para Deus significa viver a vida de Deus em você. Ou seja, aí o Espírito Santo de Deus habitará dentro de você. Santificação, volto a dizer pela milionésima vez, não significa perfeição, mas separação. Se você não fizer isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser enganado de novo. Você vai estar sendo enganado de novo por uma vida espiritual medíocre, por uma vida espiritual que, né, no mundo espiritual verdadeiramente não existe. Você vai estar distante de Deus, porque Deus não vai habitar dentro de você. Então você não terá autoridade de Deus sobre a sua vida. Né? Você não terá autoridade de Deus sobre a sua vida. Né? E essa autoridade de Deus é necessária para nós vencermos o nosso inimigo. Que ele anda ao nosso derredor, procurando, rugindo como um leão, né? Procurando a quem ele possa tragar, né? Procurando aquele quem ele possa tragar. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Você ouviu essa palavra? Sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar? O que é sujeitar a Deus? É estar obediente ao Senhor, é estar ali debaixo das ordens de Deus, obedecendo ao Senhor, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a chave da tua vitória. Essa é a chave da salvação que está em Cristo Jesus na sua vida, né? Como Deus fala e como o povo se omite de ouvir a voz de Deus. Como Deus fala e o povo negligencia a voz do Senhor. Né? Como Deus fala. Como Deus fala. Mãos, complementando aqui o texto que o apóstolo Paulo deu à igreja de Coríntios, dessa revelação maravilhosa que Deus deu à igreja de Coríntios, ele fala assim, né? Eu vou ler de novo um trechinho aqui e complementar, e disse assim, portanto, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Filho de Deus, né? Existe uma grande diferença entre ser filho de Deus e criatura de Deus. Deus criou todas as vidas. Não existe vida que Deus não tenha enviado. Mas nem todos são filhos. Né? O apóstolo João disse ali no Evangelho de João, né? Todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. E aqui existe uma revelação mais profunda ainda, quando o Senhor fala, eu habitarei dentro de vocês e aí vocês serão meus filhos. E aí vocês serão meus filhos e filhas, e eu serei o vosso Pai. Ou seja, é uma necessidade, né? Termos dentro de nós o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O Senhor não habitará num templo sujo. Limpe o templo para que Deus possa habitar. O próprio João Batista, né? Não é o João apóstolo, João Batista, né? Quando ele batizava ali nas águas do Rio Jordão, ele anunciava o reino dos céus, ele falava assim, olha, o reino dos céus está próximo. E as pessoas vinham ali para se batizar. E ele observava que os judeus ali estavam se batizando por mero ritual, sem terem mudado de vida. João Batista olhou e se entristeceu, João Batista era que nem Jesus, assim, né? As suas palavras eram que nem Jesus. João Batista não tinha medo de falar, não. Assim como Jesus, né? Você pensa assim, né? Às vezes a gente tem medo de falar com as pessoas, né? Jesus, ele falava e falava assim, né? De forma muito dura, né? E justa. Né? Você pode ser duro se você for justo. Né? E a dureza não significa ser mal educado, né? Né? João Batista olhou para os judeus que faziam aquilo, né? Iam se batizar e não tinham mudado nada de vida. E ele disse assim, raça de víboras, vocês são cobras. Raça de víboras, quem é que vos ensinou, né, a fugir da ira vindoura de Deus, né? Ou seja, quem que vos ensinou, né, a fugir da ira de Deus se batizando aqui só, achando que o batismo já era suficiente para você ser salvo por Deus? E ele falou assim, olha, né, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus, produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, que as atitudes demonstrem ali, né, o arrependimento, ou seja, o fruto, né, que são demonstrados por aquelas pessoas que se converteram e que estavam ali se batizando, demonstrem ali o arrependimento delas, e as pessoas não estavam fazendo isso. E João Batista, ele recriminou claramente, falou assim, olha, não adianta nada o que vocês estão fazendo, porque os seus frutos não são frutos de arrependimento, vocês se batizaram e não mudaram de vida. Deus deseja a mudança. Deus deseja que as pessoas estejam ali, tendo um verdadeiro encontro com Ele e demonstrem serem uma nova criatura. E demonstrem serem pessoas com novo entendimento, novo pensamento, novas atitudes, novas palavras. Deus está procurando os verdadeiros adoradores e olha, você não está encontrando em você um verdadeiro adorador, e não é de palavra, não chega lá e fala, oh, Senhor, eu te amo, oh, Senhor, eu te adoro. Não, é no seu dia a dia você demonstrar adoração a Deus. Eu não vou fazer isso porque não agrada a Deus. Eu não vou fazer aquilo porque Deus não deixa. Eu não vou deixar de fazer aquilo porque, né, eu sou servo de Deus, sou serva de Deus. Por isso que eu não vou fazer. Isso é uma vida de adoração. Que busca o Senhor, que deseja orar, que deseja falar com Deus, que tem prazer nas coisas que são de Deus, nas coisas santas, tem a alegria de louvar ao Senhor, tem a alegria de louvar a Deus, né? E nós não podemos perder o fio da meada, porque o fio da meada é Jesus. Se você perder ali, né, o coração de Jesus, se você perder ali a mensagem de Jesus, se você perder o evangelho na sua vida, você estará como aqueles judeus, né, que ouviram e não deram crédito. Né, que ouviram e não deram crédito. A nossa vida é uma vida plena em Deus. Sem Deus não há plenitude na nossa vida. E eu vou... Agora, irmão, já estamos por encerrar esta mensagem, mas eu tenho que falar algo mais ainda. Assim como João Batista, ele falou, recriminou ali os judeus e disse, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Quais são os frutos que você está gerando? É a discórdia, né? Quais são os frutos que você está gerando? Ou é, né, a paz, ou é alegria, perseverança. Que frutos você está gerando? O apóstolo Paulo, ele disse isso claramente na carta à igreja na Galácia, livro de Gálatas. O Senhor falou algo muito importante e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso agora. O Senhor disse assim, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, infidelidade, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que diferença, né, irmãos? Longanimidade, longo ânimo. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem domínio próprio? Você tem domínio próprio? Esse é o fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito que habita em você gera esse fruto. É? Faz gerar esse fruto. Você perde a paciência logo. Você tem pouco ânimo, ou seja, vive desanimado. Você é uma tristeza ambulante. Não, cuidado. Talvez haja alguns frutos podres. E esses frutos podres estão, né, apodrecendo os frutos que já deveriam ser bons, já deveriam ser ali, né, a essência da sua conversão, deveriam demonstrar a sua conversão, melhor dizendo. E é assim que acontece mesmo, sabe, irmãos? Às vezes aquilo que se demorou tanto tempo para construir em Deus está sendo destruído por conta de um fruto podre que ainda está sobre a sua vida. E esse fruto podre é como a palavra de Deus diz, né? Um abismo leva a outro abismo. E talvez você esteja ali sendo contaminado pelos frutos podres ainda. Fruto podre tem que ser jogado no lixo, tem que ser exterminado da sua vida, para que as coisas são de Deus manifestem em você. Então, olhe bem para esta palavra e faça uma autoanálise da sua vida hoje. Amor, alegria, paz. Você vive oprimido? Você vive oprimida, né? Você vive oprimida? Isso não é fruto do Espírito, isso é fruto das trevas. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essas são as recomendações do apóstolo Paulo. E esses são os alertas do apóstolo Paulo. Que a sua vida seja transformada hoje. E que você possa viver a grandeza do poder de Deus, né? A grandeza do poder de Deus. Na força do poder do Senhor, né? Conforme disse o apóstolo Paulo na carta de Éfeso aos Efésios, né? A igreja em Éfeso, aos Efésios, dizendo, né, que nós estejamos vivendo na força e no poder de Deus, né? Você viva a força e o poder de Deus na sua vida. Que o Deus habitando em você, você será, né, com certeza, filho do Deus Altíssimo. Você será grande instrumento de Deus. E você usará da autoridade que Deus deu a você para abençoar muitas outras vidas. E o que é mais importante, você será salvo. Você herdará o reino dos céus. Né? Você herdará o reino dos céus. Para que a glória de Deus se manifeste em você. Para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. É assim que é, né? Essa é a verdade, irmãos. Se você ainda quer acreditar na mentira do mundo, que você acredite, que você vá pela mentira do mundo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai viver, né, dos frutos podres que estarão sobre a sua vida. Perdição, tristeza, depressão, angústia, né? Sofrimento, confusões, dissensões. Ao invés de você ser usado para edificar vidas, você vai ser usado para destruir vidas. E olha, aquele que destrói vidas, o jugo de Deus sobre a sua vida será muito pesado. Será extremamente pesado. Porque Deus nos chamou para sermos abençoadores, para sermos ali pessoas que propagam o reino dos céus e a sua justiça, para pessoas que dão fruto, demonstram fruto de Deus na sua vida, que honram Deus, que são dignos de Deus, que são filhos e filhas do Deus Altíssimo. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Então, né, busque o Senhor. Então mude, né, aquilo que tem que ser mudado. Jogue fora os frutos podres. Jogue fora, né, os frutos da carne, né, para que você possa ser chamado de filho e filha de Deus, para a glória do santo nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Eu vou orar por você agora. Feche seus olhos aí. Chegou a hora da bênção de Deus sobre a sua vida. Mais uma vez, eu não posso impor as mãos sobre você. Mas Deus pode tocar na sua vida agora e transformar mais uma vez a sua história. Se você deseja, ore comigo agora, em nome de Jesus. Filho de Deus, Deus exaltado e Deus glorificado, Senhor. Deus de toda a terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que é a nossa justiça, Deus que é a nossa paz, Senhor Todo-Poderoso, Pai. Eu rogo a Ti que Tu venhas agora sobre o Teu povo, lava subi, amba, lava churicanda, lava cheias. Ó Deus, vem, Senhor, soprar, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. O Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, Senhor. Vem, Deus, determinar, Senhor, mais uma vez, Senhor, a força do Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, vem transformar histórias, Deus, vem encher a Tua igreja com Teu poder, lavassurianda, lavachuricanda, lavacheias. Ó Deus, renova, Senhor, Pai, renova o entendimento, renova o poder, renova a graça. Graça, Senhor, renova, Senhor, da glória, Pai, as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, vai, Senhor da glória. Vai, Deus, agora eu te peço em nome de Jesus, vai contra o valente, Senhor. Vai lá e toca na ferida, Senhor. Toca na ferida lá, Senhor. Toca lá, Senhor da glória, Pai, e determina juízo sobre essa ferida, Senhor. Mandando embora, Senhor, Pai, determinando o Teu poder e a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Filho de Deus, Deus, em nome de Jesus, eu dou ordens a este mundo espiritual agora, que toda força maldita, toda opressão das trevas, toda mentira do diabo, que tem cauterizado as mentes, agora em nome de Jesus eu determino, fuja e saia destas vidas agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, ministra cura, Senhor, libertação ao Teu povo, Senhor, que haja grande abundância de paz esta manhã, na vida da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Pai, derrama óleo precioso, unção do Teu Espírito Santo, transforma estas vidas, Senhor, transforma, Senhor, segundo o Teu poder, segundo a Tua graça, segundo a Tua unção, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, então eu abençoo todas estas vidas para a glória, glória do santo nome do Senhor, para a glória do Filho de Deus, somente para a glória do Filho de Deus eu Te abençoo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não esqueça então, irmãos, né? Não esqueça, né? Retirai-vos do pecado, separai-vos para Deus, diz o Senhor, para a glória do santo nome do Senhor. E aí você alcançará do poder dEle, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia.